Podcast
Irmãos.com. Pessoas, podcastirmãos.com de número 109 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a Sara, que fez a sua lista com seus 1.700 livros preferidos.
Oi, eu sou a Sara, estou aqui com o Cassiano, que está na Zona Franca de Manaus.
Nossa, Sara, péssimo, cara.
Pausa dramática, né?
Eu sou Cassiano e tô me tentando lembrar quem... Ah, sim! Eu ia apresentar, eu sou Cassiano, eu tô aqui com o Lucas, nosso grande amigo Lucas, em sua estreia em podcast. E o Lucas acaba de se tornar o mais novo pretendente de uma pessoa participante do nosso grupo.
Eita,
Nossa, que saia justa!
Eita, João!
Que saia justa, Cassiano, que isso? Eu sou o Lucas e estou aqui com... Cristiano, que por incrível que pareça, realmente é uma mistura de Papai Noel com Bin Laden.
Eu sou o Cristiano e estou aqui com a Adri, que se dedica mais ao filho do que ao podcast.
Olha só.
É isso aí.
E eu sou a Adriana e eu vou apresentar o Paulinho, que também leu vários livros de bebê junto comigo.
Muito bem, gente. Estamos aqui para falar de livros.
Ei.
Os livros que marcaram nossa vida. A Sara implorou pra falarmos sobre isso. Ela que é uma leitora compulsiva, junto com o Cassiano.
Ela é muito inteligente.
Junto com o Cassiano, o Lucas também, que é aqui do Cepal Digital, tá participando com a gente desse podcast. E vamos fazer aqui a nossa lista de livros preferidos. Vamos ver se você se identifica com a gente em alguns desses livros. Vamos começar falando então como é que começou, como é que despertou na gente esse gosto pela leitura, né? Porque tem muita gente que não desperta esse gosto nunca na vida, né?
Perguntar se despertou. Despertou já, segundo.
É.
Eu posso falar primeiro?
Pode.
Então, eu tinha uma professora, o nome dela era Cleonice. Olha, Cleonice, se você estiver viva e um dia ouvir o podcast, era minha professora de sexta série. Ela passou várias listas. A gente tinha que ler no mínimo 10 livros por ano e fazer resumo e apresentar lá na frente, cada grupo. Eu odiava isso, eu ficava muito brava, muito brava. Daí eu lembro que ela falou assim, no último dia de aula, ela falou, gente, eu sei que vocês tiveram que ler obrigado, que eu fiz isso obrigado. Mas um dia vocês vão me agradecer porque vocês vão aprender a gostar a ler. E aí eu estou aqui em público querendo agradecer. Obrigada, Cleonice. Foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu aprendi a gostar de ler.
Uhum. Mas esse negócio de forçar a ler na infância, na escola, não acaba às vezes afastando as pessoas da leitura?
Será, cara?
Com certeza, porque tudo que é proibido é melhor. Então, se você proibir a criança de ler, com certeza ela virará um leitor.
Joia, Sara. Joia, Sara. Eu falei hoje pra Sara que ela tinha que ser psicóloga. Eu retiro agora. Uma coisa que eu já ouvi, que eu acho que faz bastante sentido, é você, a criança, desde a primeira infância, você lê pra ela. Né? Então, assim, aguçar na o gosto pela leitura, primeiro ouvindo as histórias, né? Uhum. E aquela coisa da gente fantasiar, da gente imaginar e deixar a mente correr, a imaginação correr solta quando a gente tá ouvindo. Eu faço isso bastante com a Rebeca. Acho que a primeira, o primeiro contato com a leitura é esse, né? Aquela coisa da gente ler com o filho à noite na cama.
Mas isso aí vale pra quantos meses, assim? Quantos anos? Porque é igual, eu não vou ler pro André agora.
Eu acho que é legal ler pro André também, sabia? Porque ele já vai se acostumando com o ritmo da leitura. Eu acho que quando ele começar a entender e compreender o que está sendo falado, ele já vai começar a ter um interesse maior, porque ele já foi educado desde o nascimento.
Ué, vocês falavam com ele na barriga, não vai ler pra ele agora?
Pois é. Verdade. A gente lia pra ele na barriga.
É verdade, a gente lia Nárnia pra ele.
Aliás, Dri, seu filho ainda não é alfabetizado? Que feio.
Lamentável, hein?
Ô, Sara, você foi proibida de ler na infância? Por isso você teve esse despertamento
tão
grande?
Não, não fui, não. Na verdade, minha mãe falou que a primeira coisa que eu li foi a Bíblia. Eu comecei a falar muito cedo, né? Não parei até hoje. E eu tomei gosto pela leitura desde cedo. Eu sei que eu falo muito. E minha tia trazia uns livros. Primeiro ela começou com os Irmãos Grimm.
Oh, que
assim,
legal.
É pesado, Irmãos Grimm.
Boa,
se a gente para pra pensar, tipo, o lobo que engole os cabritinhos. Eram histórias, assim, meio sinistras. E depois ela me deu uns livros de história, que eu sou louca por história.
Ah, oh, que legal.
Ô, Sara, você sabe aquele lance dos duplos sentidos desses contos aí infantis? Tipo assim, a vovozinha pegando o lobo mal, essas coisas aí.
Eu já ouvi alguma coisa sobre isso.
Não sei,
muito
não.
É sinistro, cara.
É melhor melhor não saber,
não, mas
né?
Eram contos sinistros mesmo. Eu não gosto muito dos irmãos Green, não. Inclusive, tem um filme que conta isso. A história não era pra ser infantil, assim, do jeito que o pessoal coloca. Porque é bem pesado. Mas ela me dava uns melhores, uns mais interessantes de ler. E aí, quando minha mãe comprava livro de escola, tipo, ninguém queria ler. Eu pegava o meu em casa e li o livro praticamente todas as histórias que tinham livro de redação de português.
Oh,
eu lia tudo
isso,
antes.
Hein?
E só tirava 10 no ditado e na leitura. Quando eu tirava 9,5, era tipo, infortúnio, né? Era muito triste.
Ah, pelo amor de Deus. Depois eu sou nerd.
Oh, mas eu assim, ó, falando da primeira infância, né? Posso dizer pela Rebeca. Eu também gostava, ouvia desde cedo. Minha mãe toda noite lia pra gente na cama e tal. Mas a Rebeca, ela foi alfabetizada bem cedo. E a gente sempre com essa coisa de ler à noite pra ela e ler bastante. Ela curte muito, assim. Então ela sempre teve essa coisa. Tem vários livrinhos, pega, lê o livrinho inteirinho. Primeiro aquela coisa com as figuras, depois começa a ler mais texto. Uhum. E ela gosta. Eu acho que tem a ver, sim. Tem muito a ver esse negócio, esse lance de você habituar a criança. De você começar cedo e aguçar nela, né? Despertar nela esse desejo.
Uhum. Mas eu acho que esse negócio de habituar a criança é o natural, cara. Da mesma forma que a tua filha, quando ela tiver, sei lá, na adolescência, ela vai começar a ter falar do jeito que você fala, ter, às vezes, algumas manias que você ou a sua esposa tem, né? Naturalmente, se você lê, se você... Da mesma forma que você vê uma família onde todo mundo bebe, naturalmente a pessoa vai ter aquela tendência a achar isso natural. Uhum. Naturalmente, tendência a achar natural.
Isso.
Entendeu?
Naturalmente, entendi.
Mas se você lê em casa, né? É igual a questão quem ora em casa com as crianças, assim. Muito legal, porque daí você vê que a criança, aquilo é flui, natural.
Uhum. Né? É verdade. Vamos fazer o Papai do Céu, vamos fazer o Papai do Céu.
Uhum. Acho que também é importante nessa etapa da criança é estimular a criatividade, né? Estimular a desinibição e você criar. Que eu acho que tem muito. É tipo, a criança hoje em dia ela é lançada no meio onde tudo tá pronto pra ela. Uhum. Onde ela tem todos os joguinhos de iPhone, ela tem todos os negocinhos. Uhum. Aí, tipo, você jogar a criança no mundo que ela possa construir. Que é a questão dos quebra-cabeças. Pô, tá pronto o quebra-cabeça, mas é um negócio que ela tem que pensar em como montar aquele negócio, não é uma imagem pronta. Eu acho bem legal essas coisas. Uhum. Você
criatividade, imaginação.
É,
né?
Então, a criação. Porque assim, com livros, é engraçado. Eu comecei a falar com o Paulinho, comecei a ver um monte de livros. Eu reparei que em categoria de livro eu tinha quadrinho, eu tinha um monte de outras coisas, contos, um monte de coisa que não é livro em si, né? Na literatura pura. Eu, pô, por que isso? Porque pra mim é tudo criação, né? É tudo fruto de criação. Uhum. Eu coloco tudo no mesmo bolo. Uhum. Então acho que é você estimular essas coisas, estimular a criação. Livro pra mim foi bem assim, tipo, eu me apaixonei por livro quando eu vi o potencial criativo daquele negócio.
Que legal.
Mais ou menos
isso. Eu me apaixonei pela leitura, já dá pra começar a entrar nas listas aqui, depois de ser apresentado a série Vagalume. Caraca.
Essa é clássica.
É, famosa.
Jamais li, cara.
Jamais?
Não li, cara.
Ah, mas é porque ele é a geração high school, né, amor?
Ah, sai fora,
o Cristiano, Adriano, o Cristiano.
Coleção Vagalume é clássico, cara. Tem...
Muito boa.
Tem algum tem que ter lido.
Não, eu li.
Gente, eu li várias coisas. Da coleção Vagalume.
Cara, eu não li.
O cadáver ouviu rádio.
Os caras velhos eram o diabo.
Farion.
Outro lado da ilha.
Tido a aborto.
A ilha perdida.
Os sequestro dos anjos.
Nossa, a gente tá fazendo o quê? Uma procissão? O que
é isso? O jogo junto?
O grau. Um leão. Nossa, em família.
E aí, Paulinho, vai falar do qual?
É, foi muito legal porque, assim, lembrança de história eu não tenho quase nenhuma. Mas nossa, eu lembro de ter curtido todos.
Nossa,
eles, assim.
Eu lembro de todos.
Porque eram aventuras, né? Era uma coisa meio Goonies, assim. A gente falou de Goonies. Verdade. Os livros eram meio Goonies, eram aventuras. Eles enfrentando desafios, encarando desafios, né? É. Não achei outro sinônimo. Mas...
Fora aquele Éramos Seis, que era trash, né, cara?
É, isso eu não li.
Éramos Seis é um que eu
nossa, esse Éramos Seis, cara.
É que chorando, o negócio fica deprimido.
Não, Cassiano, esse eu sofri pra ler, velho, porque é muito... Tipo, eu peguei na época que não muito era pra mim entender esse livro, velho. Eu sofri pra terminar de ler ele, mas terminei.
Amor, eu acho que o Marcelo quer participar.
Marcelo?
É.
Marcelo, você tá aqui?
Aê!
Aê!
Eu era daquelas tontinhas que ia pra biblioteca da escola, sabe? Pra pegar 5 livros ao mesmo tempo.
Nerdaça.
Aí depois que eu lia tudo, voltava,
mas
trocava.
Mas você lia os 5?
Lia.
Caramba,
muito, amor.
Caramba, Dri. Que
eu
legal.
Eu lia muito quando era mais nova.
Dri, por isso que você é inteligente assim, Dri.
Oh, super inteligente. Eu gostava de ler a Bíblia por causa que tinha os nomes difíceis, sabe? Nossa, eu amava ler Crônicas. Era muito legal.
Ah, você tá brincando.
Sério mesmo.
Adri, para, vai.
Então, Marcelo, a gente tava falando do...
Você tá falando da questão do homossexualismo.
Pô, de novo, cara.
Entre pessoas casadas.
Cara, se o Coleção Vagalume fosse hoje, aquele O Caso da Borboleta Tíria seria sobre o homossexual, né?
Não li, cara.
Nossa.
Você leu?
Nossa.
Não, que o nome é parecido, assim.
Ah. Ó, sabe tá outra coisa que tá ocorrendo aqui? É o seguinte. Na verdade, esse lance do gosto, do primeiro gosto pela leitura, de crianças que leem, crianças que não leem e tal. Quem cresceu na igreja? Quem da turma aí cresceu na igreja? Já era crente quando nasceu.
Era a pergunta que eu ia fazer, cara, na sequência.
Meu a pai maioria, se converteu, né? Quando eu tinha 5 anos.
Eu acho que só o Lucas que não.
É, verdade. Eu também não.
Ah, o Cristiano também não. Então só.
Porque com o lance da escola dominical e o cristianismo, ele tem essa coisa, né, cara, do estímulo à leitura. É, você vê sociedades que são mais voltadas pra isso, né, que são mais letradas e etc. Pessoal, inclusive com níveis maiores de alfabetização. Ah, isso tudo tá bem ligado, assim, tá bem intimamente ligado ao cristianismo. Especialmente ao protestantismo,
né?
É
isso que eu ia falar.
Que tem esse lance do livro, né? Da leitura da Bíblia, né?
Uhum. Que legal. Eu acho que já dá pra gente entrar num livro que eu acredito que todos leram, deve ter marcado a infância de todos, ou a adolescência, ou a idade adulta, que foi O Pequeno Príncipe.
Oh!
Esse eu não li.
Esse é fantástico.
Esse é lindo, cara. Li semana
primeiro...
atrasada de novo.
Tem alguém que não leu?
Adri, não
leu. Primeiro livro emprestado que eu perdi.
Eu
esse.
Ah, Adri. Pode pegar lá em casa pra ler, Adri. Que é isso, cara. Isso é
nossa,
obrigatório.
É fantástico. Esse pra criança é incrível. Porque você vai dar pra criança, a criança vai ler, vai amar. Você vai dar pra adulto, o adulto vai ler, vai amar. Qualquer pessoa que pegar vai ler,
sério,
vai amar.
Mesmo?
É tipo os filmes da Pixar, né? São pra todas as idades.
Exatamente, exatamente.
Eu tenho um testemunho pra dar sobre esse livro. Porque assim, eu tinha muito preconceito. Um testemunho, porque era aquela coisa de mims. E outra, eu odiava o desenho do Pequeno Príncipe. Eu odiava. Eu era bem pequenininha.
Eu era bem pequenininha,
mas eu queria muito que aquela rosa morresse, porque aquela rosa era muito chata, então eu sempre torcia pra ele tirar o vidro e deixar o vidro longe dela, porque ela era muito ruim.
Ai, eu queria, Sarah, que morresse para a rosa, spoiler, que morresse ele. Eu não li ainda.
Não, mas isso era um desenho.
Ah, é.
Era um desenho. Era um
não,
desenho.
Dri, mas
era
não
era.
Eu era
pequenininha quando eu vi esse desenho. Eu queria matar todo mundo no desenho. Mas aí, depois de um tempão, minha amiga me deu esse livro. Eu li e falei, poxa, realmente é um livro legal. Você é responsável por quem você é cativa.
Eu até hoje fico pensando, assim, você vai lembrando das mundos que ele vai, né? Do cara que, mesmo, tipo, o mundo lá, o sol, o dia sendo ficando menor, ele fazendo o trabalho dele. E o outro lá que só fica lá parado e burocrata, né? Sei lá, nossa, muito legal as lições que você tira do livro.
O desenho, eu assisti o desenho primeiro, o desenho era depressivo, eu gostava muito, mas você acabava cada episódio triste, assim, você fica, nossa...
É que o desenho, se você for pegar o desenho, ele pegou exatamente o impacto que teve o final do livro e tentou aplicar em todo o final do...
É, exatamente, cada episódio.
Dos episódios. Então ele tentou, tipo, sintetizar isso.
Ah, mas esse negócio de fazer desenho, fazer filme é muito trash, vai, cara.
É muito antigo, né?
O livro. Sempre
isso é verdade.
Depende, né, velho? Depende.
Senhor dos Anéis nunca aconteceu.
Ainda mais se tratando de desenho japonês, né, cara? Meu Deus do céu.
Um livro que eu gosto do livro, não tá aqui na minha lista, mas eu gosto dele, e ele em anime eu achei que ficou muito mais fantástico, os personagens ficaram muito mais trabalhados, foi o Conde de Monte Cristo. Então, o Conde de Monte Cristo em anime, os caras trabalharam muito bem os personagens, eu achei muito fantástico. Coisa que no livro o cara só cita, ele trabalha, ele dá uns porquês muito legais.
Ele foge completamente da história, assim.
Não foge. Assim, sabe o filme Conde de Monte Cristo? Vocês manjam que foram trocados, né? Que, assim,
eu não assisti o filme, eu não assisti.
Legal.
Eu queria matar aquela mulher também, eu achava que ela era vagabunda.
Verdade. No, assim,
nossa, Sara.
Matar todo mundo.
No livro...
serial
no killer. No livro, o filho dela, dessa mulher que ela queria matar, é filho do inimigo do cara, do conde. No filme, transformaram em filho dele. Aí você vai ver os extras do filme, o roteirista fala, por que que o Alexandre Dumas fez com que o filho dela não fosse filho do conde? Aí eu também, na época que eu vi o filme e vi esses extras, falei, poxa vida, por quê, né? Quando você assiste o anime, você entende por que que não era. É tipo, é questão de corrente de ódio, sabe? Essas coisas que a gente fala de corrente de ódio. O anime trabalha muito bem com isso. Você parar a corrente de ódio. Você dá um jeito de parar a corrente de ódio. Porque se não para a corrente de ódio, você vai se acabar. Não é uma pessoa, não é duas. Vai ser você que vai se acabar. É bem legal, sabe? E no anime, por trabalhar os personagens, isso fica bem claro. Então não é bem assim, tipo... Ah, toda adaptação vai ficar mal feita.
Eu tava olhando aqui frases do Pequeno Príncipe, cara. Muito, muito da hora.
Vamos eu sigo o Pequeno Príncipe no Twitter. Não vou...
Ah, mas você sabe que não é de verdade, né?
Eu sigo mesmo, é muito bom. Esse livro marcou minha vida porque minha mãe me deu e eu perdi, coitado. Nossa. Eu li, mas eu perdi. Nossa.
Marcelo e suas histórias de perder livro, né? É.
Aí eu achei no supermercado esses dias por 12 reais, eu tive que comprar de novo, ler de novo e deixar guardadinho.
E perder aqui, de esse, novo.
Esse vale a pena.
Eu só li as figuras, mas eu gostei.
Pô, só as figuras, cara, aquelas árvores gigantes.
Aquela do chapéu, né?
É do chapéu.
A do chapéu é muito maneiro.
Cassiano, então fala algumas frases legais aí do livro, o que você achou?
Quando a gente anda sempre em frente, não pode ir muito longe. Boa, cara.
Nossa, eu não entendi, cara. Desculpa.
A Paulinha é filosófico, cara, tem que pensar, meu.
Tá.
Paulinho, você tem que fazer de conta que você entendeu.
Ah, tá.
É.
O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca.
Caraca.
Boa,
cara. Ah, essa boa. É boa, legal, essa, né? É boa. Ah, viu? Fala, aprendeu, cara. Como é que finge.
Ó, pra vocês que estão começando o romance aí, ó. Tô falando assim, se eventualmente tiver no grupo alguém, né?
Algum ouvinte, né? Foi. Algum ouvinte, talvez.
Quando você dá de si mesmo, você recebe mais do que dá. Aí, tá vendo?
Verdade.
Pros ouvintes aí, coloca aí frases do Pequeno Príncipe no Google que aparece um monte de coisa legal.
Beleza. Okay. Mais algum livro de infância antes da gente... Antes da gente ir pra época que não éramos mais obrigados a ler?
Ah, eu tenho um, cara. Não, eu tenho um livro aqui, cara, que é espetacular pra mim. Quando eu tava na... Sei lá qual série que eu tava, cara, a gente teve que ler o Dom Casmurro, cara.
Uhum.
Esse livro é um assalto intelectual, né, cara? Meu Deus do céu.
Mas você, na quinta série você conseguiu absorver e curtir?
É que tá. A gente teve que ler o livro. Acho que eu tava na sexta série. E o professor, ele era professor de literatura, né? Foi naquele momento ali que eu falei, caraca, não... Então, não é só história, tem muito mais por trás. Uhum. Sabe, essa filosofia toda que o Cassiano tava falando, que tem por trás do Pequeno Príncipe, eu vi ali. E daí, pô, esse livro pra mim é o que marca a
passagem,
minha vida antes e depois.
Passagem pra vida adulta.
Nossa, tá falando que gostou mesmo.
Eu tive trauma desses livros obrigados das aulas de literatura.
Pois é, cara, eu também, mas eu me arrependo. O que aconteceu?
Onde veio isso?
A Sara no Rio. A Sara tá no Rio.
Não, não foi aqui.
Sara.
Ô, Sara, que...
Sara saiu da conversa.
Pior é que
ô,
não Sara, foi
o Bop
aqui.
O Bop chegou aí, cara.
Quem me dera Capitão Nascimento chegar aqui essa hora, né, enfim.
Foi aqui na Zona Leste de São Paulo mesmo.
E aí, Cassiano, você se arrepende do quê?
Cara, ó, não, é assim, esse lance dos livros obrigatórios, especialmente esses clássicos da literatura brasileira aí, eu também, na hora eu não gostava que eram obrigatórios, mas hoje, cara, eu me arrependo tanto, porque eu acho tão bom, cara, tão bom. E hoje eu não tenho, assim, eu não tenho tempo pra ficar lendo mais, porque a gente tem um monte de leitura obrigatória, né, que a gente precisa fazer agora.
Da vida adulta, né?
Relacionado a outras coisas do ministério e tal.
Uhum.
Então, eu me arrependo, cara, eu gosto muito, cara, de Machado de Assis, esses caras, eu curto pra caramba. O que eu faço de vez em quando é ler contos. É pegar contos desse pessoal e ler. Eu acho muito, muito legal também. Que, aliás, tem uns contos que marcaram a vida também, né?
Fala um aí.
Eu tenho um livrinho de contos do Machado de Assis mesmo. Contos plausíveis.
Eu já vi.
Pior que eu tô em Manaus e não tô com nenhum aqui. Mas, cara, tem um conto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, alguma coisa dele. Chama A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água.
É A Morte e a Morte mesmo?
Acho que foi um dos primeiros.
É
A Morte e a Morte.
É até um filme
já. Eu lembro, conto, cara, quando eu li isso aqui, Nordeste foi um dos primeiros, assim, contos que eu li. Que eu fui aprender o que é conto, essa coisa. É do Jorge Amado. E eu fiquei apaixonado, cara, pela coisa. Eu falei, cara, que coisa legal, assim, coisa incrível. Depois eu na aldeia, eu comecei a escrever alguns, tal, uma coisa assim. Mas porque o cara consegue, assim, de uma forma tão, tão sucinta, né? Porque o conto, geralmente, é bem mais curto, né? Passar tanto conteúdo, cara, é um negócio, assim, cativante, muito legal, muito louco.
Só dar um adendo sobre um livrinho desses que eu li, meio que obrigado. Só que eu acabei gostando do ritmo do livro e do personagem também, que é Memórias de um Sargento de Milícias. Assim, o pessoal vê assim, acha que é tipo Dom Casmurro meio cabeça e tal. O livro não. É de um moleque que tá aprontando. E você racha com ele com as travessuras do moleque. Sabe bem aquela coisa meio Sessão da Tarde? E eles arrumam muitas confusões.
Altas aventuras.
Altas travessuras.
Altas aventuras com o sargento de milícia, que é só confusão.
Exatamente.
O sargento do barulho. É muito perigoso a gente falar assim, pô, não é um livro cabeça, é um livro... É, mas vai que a gente não entendeu, né? Que...
É, verdade.
Pode crer.
mas assim, eu acho que não, porque ele tem um tom muito... Ele é de, tipo, esse escritor escreveu só esse livro, porque ele morreu logo depois. Ele era um bem, tipo, era pra ele ter escrito muito mais, assim, era bem precursor, né? Como é que ele fala? Palavra? Esqueci a palavra.
Precursor, né?
É, prometia, né? O cara prometia muito, só que ele acabou morrendo. Ah, e ele escreveu esse e não tem muita coisa, sabe? É tipo, tá ali e tá ali. Eu acredito que seja isso. Pode ser que tenha algo muito mais escondido que eu não tenha sacado, né? Mas é bem isso. O outro que eu queria falar é um livro que, nossa, todo mundo odeia. Eu falo pro pessoal, todo mundo odeia. O pessoal que gosta dos livros desse cara, que eu esqueci o nome dele, tipo, não gosta desse livro, porque é um livro que ele pulou a era dele. Ele, tipo, antecipou. A era dele, que foi pro realismo, que é o Senhora.
José de Alencar.
Isso, exatamente.
José de Alencar, é.
Eu ia
José
falar dele agora, cara. Porque assim, sério? Eu li numa fase que eu ainda não tava pronto pra absorver. E eu achei insuportável.
Velho?
É, a gente sempre acha, né?
Não, mas assim, sorte, cara.
Quando ele encontrou a mulher pela primeira vez, José de Alencar fica 4 ou 5 páginas escrevendo cada detalhe daquela sala.
Cara, eu amei isso.
Caraca, velho, você não, é muito Tolkien, cara.
É sério, olha só.
Inteligente.
Só pra adiantar, eu não gosto da série do Senhor dos Anéis, dos livros, eu gosto da história, mas não gosto da série do Senhor dos Anéis porque eu acho muito chato a descrição do Tolkien ali naquele momento. Eu gosto muito mais do Hobbit, que é o que tá ali na minha lista, é o Hobbit que tá dele, porque ele é bem mais aventura e tal, e o José
exatamente, gostei, cara. Não fica 200 páginas explicando o pé do Frodo. Exatamente.
Mas a gente já vai falar de Tolkien ou você tá fazendo parênteses pra falar de José de Alencar?
Só tudo no José de Alencar. Porque
tá
assim, esse livro...
Tá tomando bronca, tá tomando bronca.
Não, tomando bronca já, cara. Não é que assim, o Tolkien merece um bloco só pra ele,
sim,
né?
Com certeza.
Em menos de meia hora já tá tomando bronca, hein?
Beleza. Então, o Senhora, porque assim, eu fui bem no momento certo, porque eu tava na época que eu tava criando muito. Eu sempre fui criar história em quadrinho, criar histórias mesmo de livros e tal, que nunca terminei. Eu tenho esse currículo aí de muita coisa começada e pouca coisa terminada.
Olha, Cassiano, anota isso aí, Cassiano.
É, joia, viu, Lucas?
Não, Cassiano, não. Isso daí.
Profissionalmente
não é assim, Cassiano.
Segunda bronca.
Cassiano, profissionalmente.
Amanhã a gente conversa, Lucas.
Caraca, mano. Foi o pior negócio do mundo, foi gravar esse podcast, hein, Lucas?
Você está demitido.
Bem nessa. Então, continuando. E o Senhora, ele é muito bacana, assim, pelo menos eu me apaixonei por causa do formato. Ele é dividido em 4 partes, que são as partes do casamento. Então, e naquelas partes ele não se importa de mudar, de colocar o futuro, o passado e depois o presente. E assim...
É Lost, né, minha gente?
É, bem isso. Bem assim, bem à frente mesmo, o cara antecipou. É uma coisa que eu achei mais legal.
Ah, e o Memórias Póstumas, cara, olha aí.
É verdade.
Cara, super vanguarda.
Memórias Póstumas, Sargento de Milícias, não é? É.
Não, de Brás Cubas.
Confundi. O último dado sobre o Senhora, que eu achei mais fantástico ainda.
Tem mais, cara?
Tem.
Ele quer um programa só pra Senhora.
Esse livro é muito bom, né, Senhora?
Não, é bom, é sério.
Eu preciso desse negócio.
O Senhorita, então, é fantástico.
O conflito, velho, acaba só na última linha. Não é na última página, não é no último capítulo, é na última linha.
Leiam a última linha e sejam felizes.
Não, é bem isso, mas termina.
É tipo Lost, né? Na última cena você percebe que perdeu 6 anos da sua vida vida assistindo aquela porcaria. Mas em Lost, pelo menos, tem o Sawyer, né? Pra aliviar, né, minha gente?
Não, velho, eu gostei do Senhora. Eu sou muito sortudo porque eu gostei.
Parabéns, parabéns.
Parabéns.
Não, valeu. Palmas legal, para, Lucas, para legal, o
legal,
Lucas.
Legal, legal.
Paulinho,
legal.
Oi. Quando tiver biografia de José de Alencar, vamos chamar o Lucas aí pra gravar. Coitado, tá quase morrendo agora.
Pode crer.
Né? O José de Alencar. Um infarto atrás do outro. Cristiano Machado, você de novo aqui no Fica a Dica.
Eu de novo, Paulinho. Já quero participação dos lucros do podcast.
Cristiano tá sempre com a gente aqui, ajudando a divulgar os produtos anunciados aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai falar...
Com toda certeza.
Hoje a gente vai falar de um clássico. Estamos falando de livros que marcaram a nossa vida. A gente vai falar de um clássico que você leu já muitas vezes, né, Cristiano?
Sinceridade ou continuamos amigos?
A gente vai falar da série Deixados pra Trás. São 13 livros da editora Agnus e que estão numa super promoção no Submarino. Conta um pouquinho da história da série, Cristiano.
Cara, esse livro Deixados para Trás, eu nunca li na minha vida, mas ele é excelente. Não é brincadeira, cara.
Não. É brincadeira que você nunca leu ou é brincadeira que é excelente?
É, na verdade, assim, eu nunca li e eu não sei se é excelente porque eu nunca li. Mas
a gente tá anunciando simplesmente porque é uma super promoção. Nós não lemos, não tem por que dar uma de que lemos.
Exatamente, mas, assim, dá uma amiguezada.
São,
né,
clássicos, cara. Não, mas... são 13 livros. Hoje no Submarino estão por R$99,90. Depende do dia que você clicar, pode estar um preço diferente. E cada livro é um calhamaço, é uma bíblia, assim, é o tamanho de uma bíblia, é. Cada um desses livros. Então, assim, é grosso, mesmo, gente. Se você não pretende ler agora, você precisa comprar e ter na sua biblioteca pra quando você tiver tempo e interesse ler, né?
Se você pensar bem, cara, 13 livros por R$99, vamos arredondar pra R$100 isso aqui. Uhum. Vai dar R$7, cara.
R$7,60 por livro.
É uma mixaria, cara. R$7,60 por livro é mais barato do que comer uma coxinha com uma Coca-Cola. Pode falar Coca-Cola?
Pode. Pode, cara. Tem que falar. Tem umas coisas assim, Google, Coca-Cola, são coisas que mudam a nossa vida e a gente não pode cobrar pra falar dessas coisas, sabe?
Que bizarrice, cara.
Digo mais, eu não deveria dizer isso, mas vou dizer. Nós vamos gravar sobre a série Deixados pra Trás. Não quer dizer que eu vou ler todos os livros. Cara. Não quer dizer que eu vou ler todos os livros até gravar. Mas teremos aqui outras pessoas que não o Paulinho e o Cristiano que vão falar, exatamente, desse livro com propriedade.
Pessoas que leram, né?
Exatamente.
Mas seria legal, hein, cara? Um programa sobre a série seria muito,
não,
legal.
Não, vai,
cara,
ser, vai ser. Não é seria, vai ser. Se Deus quiser, né? Se Deus
quiser. Cara, então eu creio nessa promessa, cara.
Você crê. Clica aí no banner, adquire aí a sua série e já vai dando uma folheada pra que quando a gente gravar, você já vai estar por dentro, pelo menos, do que nós vamos falar.
E tem que lembrar que tem que entrar no site dosirmãos.com e de lá de dentro clicar no banner.
Exatamente, exatamente. Você ajuda a gente na comissãozinha aí também e faz esse podcast continuar semanal. Falando nisso, Cristiano, você lembra que quando a gente prometeu que o programa seria semanal, nós dissemos que o teste seria por 2 meses?
Exatamente, tá fechando esse tempo já? Sim, foi.
Então, a gente tá no programa 109, né? Foi no programa 109, completa aí 2 meses. E a boa notícia é que o nosso patrocinador está feliz com a gente e vai continuar patrocinando.
Ui, cara, ainda bem, cara, eu pensei que você ia falar, não, o nosso patrocinador cancelou, eu já ia cair da cadeira aqui, cara.
Então continua semanal, mas assim, você precisa clicar e você precisa dar uma força adquirindo esses produtos, né? Porque é assim que vai fazer a coisa continuar rodando, beleza?
Beleza.
Bom, uma série infantil marcante, que até hoje tem, só que ficou pra minha irmã, né, que é mais velha e herdou. mas é a série toda do Monteiro Lobato, cara. Muito, muito da hora,
muito
também.
Legal. Que preconceituoso, que racista, todo, mas é legal.
Marcado.
Machista.
É, não, é, o Monteiro Lobato tem. Não, tem razão, tem muitos problemas.
É outro contexto,
lá.
Claro.
Eu não vou fazer uma análise profunda como o Lucas fez, assim, mas.
Nossa, cara.
Mas só que
biografia
é...
de Monteiro Lobato, o Monocelha.
No último é ponto marcado, final, né, culmina, tá entendendo? Toda a série. É o ápice do livro, e aí ali você percebe todo o mistério revelado.
Do narizinho, né?
As reinações de...
Entra na minha categoria infância, que eu li também numa época que eu não estava preparado para absorver toda a quantidade filosófica disso, e hoje eu descubro que é um livro super cult, é Revolução dos Bichos, de George
muito
Orwell.
Muito bom! Muito bom!
O louco
bom,
malandro,
bom.
Agora você...
É verdade.
Só que eu li na quinta série, assim, pra mim era um monte de bicho falando, só isso.
Isso aí devia ser proibido, cara. O professor que faz isso, cara, tinha que ir pra cadeia, cara.
É o professor comunista que faz isso, cara.
Só pode ser, né, cara?
É.
Daí,
é.
Aposto que na sexta série, em 1984.
O cara pensa que vai fazer todo mundo virar comunista e o que acontece?
É verdade. Eu lembro, gente, que eu gostei da aventura, cara, igual, assim,
acho,
mas
só o Cristiano que vai lembrar dessa.
Como assim?
Peraí,
cara.
Lançaram um LP, chamava O Saltimbancos. Era só musiquinha de criança e meu pai não deixou eu ter e eu não entendia por quê, cara.
É do Chico Buarque.
Por que eu não posso ter o um negócio? Chico Buarque, cara.
Uhum.
Conteúdo altamente subversivo.
Uhum.
Evolução dos Bichos é isso aí, a mesma coisa.
Eu lembro do Saltimbancos Trapalhões.
Meu pai fala muito disso aí, né? Na época ele era criança.
Joia, Paulinho.
Ué, é do Chico Buarque também, só que é pros Trapalhões.
Nossa, eu não li esse Revolução dos Bichos, mas eu lembrei de um conto muito legal do... Oh, esqueci o nome dele, mas é o Gato Malhado e Andorinha Sinhá.
Ó, aviso prévio nesse menino, hein?
Cara, da hora. Justa causa, hein? Justa causa.
Eu não li esse livro, mas tem um da Andorinha que é muito bom.
Não, é muito louco esse...
Você não pode estar falando sério, cara.
Não, o conto é perfeito, cara. Eu gosto muito do conto, tô falando sério.
Tá, mas o que que tem a ver?
Mas é do Orwell, esse conto?
Animais falando.
Animais falando, tá bom. Tudo bem.
Tá. Então, né, Chapeuzinho gente, a Revolução
também,
dos,
né,
Bichos,
toda,
né,
Disney,
Shrek. Gente, a Revolução dos Bichos é muito bom. Não li na quinta série. Na verdade, eu li primeiro 1984 e depois eu li a Revolução dos Bichos e cheguei a chorar com esse livro. Eu odeio chorar, mas assim, tem uma cena que eu considero cena porque eu vi aquilo. Quando você consegue entender que aquilo é uma sátira política e que o George Orwell, ele tem uma mente assim muito brilhante, ele pega a situação, narra aquilo de uma forma incrível, é deprimente o livro. O final do livro, você pensa, nossa, putz, foi exatamente isso que aconteceu. E ele foi uma pessoa que viveu... Eu fiz um artigo, né, para um congresso de comunicação e estudei um pouco a vida dele. O cara realmente foi pra guerra. Então ele tinha isso dentro dele. Ele, inclusive, teve a fala afetada porque ele foi alvejado na garganta. Então, assim, ele sofreu com a guerra. E ele viu tudo o que acontecia e ele transportou aquilo pros livros. Então, assim, recomendadíssimo a Revolução dos Bichos. É muito bom. Mas, assim, entendam antes que não é só animais falando. Que aí tudo tem um sentido melhor e você realmente percebe que, putz, é sinistro.
Eu vou ler, hein? Quando achar por R$9,90.
Isso aí é um dos que eu vou ler.
É muito bom.
No metrô, não, cara. Naquelas coisinhas do metrô.
Uhum. Gente, em 1984, já que a gente tá nele, é outro livro assim. Que isso?
Caraca.
Não, louco, aqui, cara.
É o Big
não
Boss.
É no Rio,
não,
isso.
Big Brother, é o Big Brother.
É, Big Brother.
Se a Sarah parar de falar de repente, o que que a gente faz? Liga pro Boss?
Cara, eu acho assim que 1984 se completa com...
Admirável Mundo Novo?
Admirável Mundo Novo. Eu li os
amo
dois na sequência, assim.
Amo.
É quase um livro só, né? De dois autores diferentes.
É, só assim, cada um tem a sua visão do que vai ser
isso.
O futuro. Então, lá pra 1948, o Orwell escreveu 1984, e Admirável Mundo Novo foi escrita pelo Huxley. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não tenho certeza, porque eu não conheço ninguém que leu isso.
É Aldous Huxley, é isso mesmo.
Isso, Huxley. E os dois são uma distopia, ou seja, é um mundo, é uma utopia ao contrário. Então é tudo de ruim que pode acontecer com o mundo. Em Admirável Mundo Novo, quando você começa a ler, parece que é um mundo muito melhor do que 1984. Que tinha
eu acho
Big Brother.
É,
eu também acho que é, porque teoricamente você tem uma liberdade maior. Pra quem não sabe, aquele programa horroroso, Big Brother, saiu dessa expressão do livro. Que
não é horroroso, não, eu gosto.
Eu nunca vi nenhum, não quero ver. Então, as pessoas eram vigiadas o tempo todo em 1984. Tudo que você fazia era observado. Então, assim, as pessoas não tinham comportamento natural, elas agiam de acordo com o que o partido queria. E o que saía no jornal num dia era verdade para aquele dia, no dia seguinte não era mais. Aliás, daqui a 5 minutos, se o governo quisesse mudar, eles falavam que estava aumentando, por exemplo, 20% a distribuição de açúcar. Daqui a pouco caía para 40%. E eles tinham um método de fazer a população esquecer que aquilo era verdade. Ninguém sabia o que era verdade. A realidade deles era completamente torcida e infeliz, miserável. As pessoas eram extremamente miseráveis.
Não sei se eles tinham um método de fazer as pessoas esquecer, mas eles tinham um método de convencer as pessoas de que aquilo não era verdade.
É, porque 2 + 2 é igual a 5.
É, e eles tinham uma... a impressão de que aquilo já tinha acontecido, mas não se podia provar, né?
E o livro, assim, dá uma sensação muito ruim. Mesmo.
É mais isso do que esquecer.
O passado não existe, né? O passado
não existe.
Que você
o passado
dele,
então. É um presente perpétuo.
Louco
é aquilo.
Isso.
É muito louco. E, assim, o fim do livro, eu li o livro 2 vezes, em 2 momentos diferentes. Mas você termina o livro deprimido.
É muito legal.
Tudo se resolve na última palavra, né?
No último ponto final. É o âmago. Senhora.
Permitam-me comentar um pouco do Admirável Mundo Novo. O que eu achei mais legal dele.
Por obséquio.
É que o nível tá alto, né, cara? Eu tô tendo que me adaptar. Eu sou um cara que se adapta. O que eu mais gostei do Admirável Mundo Novo, que eu achei legal mesmo, cara, é que as pessoas são engenhadas para, na sua casta, na sua função social, elas serem completamente felizes.
Uhum.
Isso é muito sensacional. Os caras que são os alfas lá, que são as pessoas que são líderes, pensadores, eles são felizes nessa situação. Quem é engendrado pra ser simplesmente um faxineiro, ele é totalmente feliz na situação que ele tá também. Então não tem ninguém triste na história. Isso é muito bom. É muito interessante. É.
Então o mundo é perfeito mesmo, né, cara?
Exatamente, o mundo é perfeito. E se tiver algum probleminha, você toma um soma que resolve tudo.
Soma que resolve. Aliás, Equilibrium. Eu sei que não é de filmes, mas pra quem não quiser ler o livro, assista Equilibrium, que Equilibrium é mais ou menos a mistura de 1964 e Admirável Mundo Novo. Muito bom.
É
um filme ruim, hein? Não, de filme não é tão bom. Pelas ideias são boas, tem todas essas ideias aí que vocês falaram, mas não é um filme que você diga, ó, que filme legal, sabe? Tipo, não muda a sua vida.
Tá.
Não, mas esses livros mudam a sua vida. Leiam, 1964, Admirável.
Desde presente pro amigo meu, Combo. Ele ia sair pra fazer uma
cirurgia, cara.
E tal. E a sua cabeça faz um cleque, assim, porque você vê coisa.
Se alguém quiser dar de presente pra mim, cara... Fique à vontade.
Muito bom,
são
muito bom.
Bons. E outra coisa, falando rapidinho aqui, tem gente que tem preconceito de ler livro que... Ah, não vou ler livro que não é cristão, eu só leio a Bíblia. Respeito. Acho que se você tem um pouco tempo pra ler, ultimamente, por exemplo, tem pouquíssimo tempo pra ler. Então você tem que selecionar muito bem onde você vai gastar seu tempo. Mas tem livros que, mesmo não sendo cristãos, cara, eu acho importante o cristão ler, porque abre a sua cabeça. Claro que aquilo ali é ficção.
Ah, mas com certeza.
Mas você começa a questionar umas coisas e começa a ver o mundo de outra forma. Por exemplo, estão colocando um monte de câmera em Londres. Quer dizer, já é um pouco de Big Brother. É pra segurança, mas também você fica um pouco sem privacidade. Então, assim, dá um na sua cabeça.
Uhum. E desde 2002, no Brasil, também tem uma coisa que acontece todo ano, que é o Big Brother, né?
Ai, isso... cara.
É
para
verdade.
Com isso, mano. Maravilhoso.
Mas eu acho uma safadeza o programa ter esse nome, cara. Se o Warren fosse vivo, ele...
Você supera isso.
Dá volta de tiro.
O mais legal é falar que as vítimas são os brothers, né?
É verdade.
Isso que é o mais versão de tudo.
Bom, pra não ter muita correria, a gente vai falar dos livros que der e guarda alguma coisa pra uma segunda parte. A gente não sabe se vai chegar na idade adulta, se vai ficar no infantil, no infanto juvenil, mas a gente vai falando em ordem cronológica. A hora que der o tempo, a gente para e continua em outra ocasião, beleza?
Beleza.
Beleza.
Ah, então, vou te falar, Além da coleção Vagalume, que já falamos aí e tal, tem uma série que, muito boa que uma professora fez eu ler, cara, que é do Pedro Bandeira, começando com A Droga da Obediência. Alguém aqui já ouviu?
Eu li A Droga da Obediência, eu não lembro de nada, mas eu li.
Pô, eu achei muito legal porque é muito bom, assim, é bem adolescente mesmo, tem uma turminha super bacaninha, assim, eles têm uns códigos entre eles, uns negócios bacanas, assim, de código Morse, uns nerdzinhos, assim, mesmo, mas... E algumas aventuras pra eles participarem, né, assim, pra justificar a turminha se juntar, tudo é muito bacana, cara, tinha um cara que era inteligente, um que era o atleta, outro que era o ator...
Mas por que que o nome é A Droga da Obediência?
Eu então, porque tinha uma droga.
Subversiva, mas não é.
Pois é.
Que fazia as pessoas serem obedientes.
Mas tem algum sentido também, mas era alguma droga que eles que tava rolando lá, eles acabaram ajudando a não deixar isso acontecer. O cara continuou, tem droga do amor, tem um que chama droga de americana, porque tem uma americana que entra na conversa. Eu li uns três, assim, da série, mas é muito bacana.
Ô Marcelo, você leu, eu lembrei agora, você falou, você leu um que era um menino que criava uma bola, que cava pra caramba, e ele tava afim de uma menina que não sabia que ele tava afim dela, e tinha um cientista maluco.
Caraca! Tá que nem o Juliano já, tentando lembrar dos filmes.
Você perguntou de três livros, né?
A é minha isso? Memória é ruim, não, é tudo de um livro só.
Eu acho que foi o primeiro livro que a gente citou de um autor ainda vivo, né?
É, Pedro Bandeira?
É.
Ah, posso falar de um que é pra criança?
Tem José Lecar, que até agora tá
vivo. Mas eu não li na infância.
O vice-presidente, né?
Mas aí... O vice-presidente é o escritor do livro?
É, Lucas, é.
A pessoa com tanta cultura, né? Acabou de ser derrubada, gente.
Não, sério, é que eu sempre separei os dois, sabe? Achei que era aquele problema de dois nomes iguais.
Gente, okay. peraí, vamos fazer silêncio. Deixa eu contar pro Lucas. Lucas. Não é ele, Lucas.
Ele foi
cara, conta desse jeito, Paulinho. Isso aí é bullying, cara.
Meu, o José de Alencar, que escreveu Senhora, subiu no telhado, tá?
Eu também achei que era. Assim? Ó,
tadinho, ficou gago.
Lucas tá chorando lá, velho. Cara, que
coitado do menino.
Maldade de vocês agora.
Brincadeira, Lucas, é ele mesmo.
Amor, seu...
falar do Manual de Sobrevivência Familiar? Esse é um livro pra criança ali na escola, mas eu não li quando eu tava na escola. É do Ivan Jaffe. A minha avó, que na verdade começou a ler esse livro, e aliás, eu tenho muita saudade dela, sempre que eu posso eu ler esse livro, porque eu lembro dela. E é um livro muito engraçado. O cara conta de forma irônica um menino crescendo e as maluquices que ele achava que a família passava. Por exemplo, quando ele foi colocar o aparelho, quando o avô dele morreu também, ele lembrando as histórias do cara. É um livro, tipo, parece um Snoopy, que é uma coisa melancólica e engraçada ao mesmo tempo. O livro é muito legal. Pelo menos uma vez por ano eu leio ele, porque ele é um livro, aquele livro que você guarda e, tipo, que você quer reler, nossa, mesmo sabendo tudo que tá escrito. É muito maneiro.
Eu tô anotando todas as dicas da Sarah aqui.
Obrigada!
Que isso, Sarah. Você...
Depois você pode ouvir o programa editado também, Cristina.
Você pode se concentrar agora na sua participação.
É.
Contribuir direitinho.
Tronquinha.
Foi mal, então.
Mas, aliás, os livros do Snoopy também são muito maneiros, cara.
São, os livros do Snoopy são nota 10, são, cara.
É uma coisa assim, que é deprimente então, e engraçado ao mesmo tempo.
Uma coisa que eu falo, o Snoopy não é quadrinho?
É quadrinho, gente.
É, mas
não
é livro.
Quadrinho, assim,
não vamos deixar.
Porque assim, ó, o seguinte.
Não, corta.
Ah, não, Lucas, essa é uma questão filosófica.
Exatamente.
Exatamente, é muito filosófico, é muito chato. O pessoal lá da indústria de quadrinhos fica brigando por causa disso. Putz, cara, que besteira. É literatura. Como tudo.
Tipo assim, ó, vocês não... Quem leu Asterix? Quem lia Asterix aí?
Não, cara.
Eu li Asterix.
Meu pai lia.
Cara, Asterix é literatura boa, cara. Coisa exato, legal pra caramba. E quadrinhos.
Ô, então, X-Men é ótimo.
Ah, mas vamos deixar quadrinhos no programa, então, cara. Senão...
Ah, cara, mas se for por essa linha, então a gente vai dizer que Turma da Mônica é livro.
É. Não, peraí, cara, não é isso.
Meu, a Turma da Mônica é na nossa infância, cara.
Olha só, vocês já viram aquele álbum chamado MSP 50, MSP mais 50 e agora MSP mais 350.
Movimento que... dos Trabalhadores Sem
Terra. O que você tá falando, Lucas?
Não, é um álbum do.
Eu folhei esse cara.
O José de Alencar tá soprando no ouvido dele. Deixa eu ver.
Esse é literatura. Isso
eu li inteiro de graça na cultura.
É legal, né?
Muito bom.
Você vai na livraria e lê de graça, Marcelo?
É, ô. Tem que dar meu jeito.
Pô, todo mundo faz isso, vai, cara.
Eu nunca consegui fazer porque o sofá tá sempre ocupado.
Aqui em Manaus eu faço isso direto, cara. Tem uma livraria boa aqui. Aliás, eu aconselho o pessoal que tá ouvindo o podcast aí. Pega essas livrarias boas, cara. Entra lá, pega um cafezinho. Dá pra ler pra caramba.
Sofazinho lá enquanto espera o cinema, cara. Pô.
Esses dias eu fiz um absurdo. É. Eu peguei o... Eu tinha comprado o volume do Scott Pilgrim pra ler. Aí eu peguei o volume 2 pra ler lá na livraria. O primeiro eu tinha comprado já. Eu peguei pra ler na livraria enquanto esperava pra assistir o filme, que ia só começar daqui a uma hora. Eu li todo o volume 2. Quando eu saí da livraria, eu ainda comprei o livro.
Mas nem precisava mais.
Ah, mas eu queria ter pra mim, né? Tipo, muito bom o negócio.
As Aventuras de Tom Sawyer. Quem leu?
A Sarah deve ter lido, só por causa do nome.
Sawyer eu só conheço de Lost.
Eu caso vintão no chão que ela já leu um livro desse.
Não, mas se tiver ele na capa, eu leio.
Que como que é, Cassiano? As Aventuras de Tom Sawyer.
O Tom Sawyer é bom, fera, cara. Muito legal. Eu lembro assim também, da infância mesmo, de ler. Acho que minha mãe leu, depois eu acabei lendo também. Mas o legal, bom, é de um menino meio rebelde e tal. Não vou lembrar muitos detalhes.
É do Mark Twain,
mas
né?
Ele... Do Mark Twain, isso mesmo. O autor.
Nossa,
é o Mark
desse
Twain.
Cara?
Mas era um desses meninos que, assim, que achava a escola muito chata, porque, na verdade, ele era inteligente demais, entendeu? E que queria... Tinha aquele espírito aventureiro e tal. Tinha um amigo, um super amigo, assim, que participava das aventuras com ele. Então eu lembro que, em brincadeira, assim, era um referencial, entendeu? Eu tinha uma faquinha daquelas que você enfia na bainha, assim. Morava no acampamento, né, no meio do mato, e brincava, saía pra brincar, fazer as coisas e tal. Então era um referencial, assim, de aventura, de, né, aquela coisa meio rebelde e tal. Foi legal. Um desses que marcou.
Bacana. Posso puxar um clássico aqui que eu acho que poucos lembram, mas é um livro fantástico?
Lucas, todos os seus livros poucos lembram.
São excepcionais.
Não, sério, olha, vocês vão lembrar desse. História Sem Fim.
Ah, o filme,
bom,
né?
Cara, o filme, sim.
O livro.
Eu não li.
Filme. É, o filme é famoso.
Mas o livro tá dentro do filme, não é?
Então, o livro...
O filme não é exatamente a história do livro, não é?
Então, o primeiro filme é a história... A primeira parte do livro certinho, não muda nada. Só que ele não volta pra terra dele. Na verdade, ele entra ali no mundo de fantasia e continua no mundo de fantasia fazendo a aventura que ele passa no segundo livro, na segunda metade do livro. Tipo, é meio que uma coisa só, sabe? Você pega ali o primeiro filme, é ele só lendo a história e o índiozinho se aventurando. Aí ele entra pra fantasia, enxerga a fantasia, mundo de fantasia lá no primeiro livro, mas não tem aventura lá dentro. Aí só vai ter no segundo filme. No livro é direto isso, né? Pega uma coisa só. E é fantástico, é um daqueles livros que você cai dentro, sabe? Tipo, é um negócio que você se afoga dentro, tipo, como se você estivesse cheio de aventura, cheio de fantasia mesmo.
Você... Cara, é fantástico. Faz uma imersão, né?
É, exatamente. Tipo, é bem isso. Bem
o
isso.
Ruim é que tem que ler de guarda-chuva, né?
Eu não sabia que era um livro, mas o filme já me intrigava pelo nome, cara. Eu imaginava que nunca ia acabar.
Não, não, e é legal. Você sabe qual que é o fim da História Sem Fim?
Ó, oh, spoiler.
Não, é sério. Você sabe qual que é o fim da História Sem Fim?
Não, nunca ela não vê o filme.
Ela é um ciclo completo. Sabe aquele símbolo lá do oito deitado e do infinito?
O infinito, sim.
Sim, também tira de Mobius ou de Moebius, que o Escher desenhou muito bem.
Então, o fim da História Sem Fim é exatamente isso. E a primeira parte da história, tipo, aí quando você... Tipo, o filme é muito bom, o primeiro e o segundo filme eu gosto deles. Mas quando você vê o livro, você vê como os filmes são horríveis, porque a primeira parte do livro termina com essa solução desse problema. A História Sem Fim tá acabando exatamente porque tá caindo nesse ciclo. Ela termina e ela volta lá pro início dela, sabe? Tipo, é muito fantástico.
Cara, mas nem na edição eu vou entender isso daí que ele tá falando.
Tem que ler o livro, cara. É muito bom, é sério.
O Lucas
é
tá em outra dimensão, né, cara?
É uma coisa cara, isso aí legal. É um negócio completo na última frase. Vocês não estão entendendo nada.
Não, na última palavra frase dele do programa.
Na última palavra. É sem fim. Fim.
O conflito vai se resolver.
É sem fim, mas tem fim. Bando de caoseiros. Ah.
A gente pode terminar o programa com Olá, pessoas!
Ah. É cíclico.
Tarantino total.
É, pode crer, essa é a ideia.
É uma coisa muito legal. Tipo, é, só no início já a citação do livro é bem legal. O nome do personagem tem 3 Bs. É Bastian Baltazar Bucks. Aí ele fala, um personagem pergunta o nome dele, que é o guardião do livro. Seu nome? Bastian Baltazar Bucks. 3 Bs, hein? Tipo, sabe, umas piadinhas assim de no, internas bem legais no livro. Vocês não entenderam essa, mas no livro dá pra entender, muito legal. É? Cri, cri, cri. Oi? Povo? Pessoal? Eu caí.